E hoje, aqui na reportagem da tua Rádio Cacique, nós vamos contar uma história de superação. Estamos aqui hoje na residência da Elza Cuiava, em Barretos, Capão Bonito do Sul, para relatar essa história linda e fantástica. Ela fez hemodiálise há mais de 3 anos. Recentemente, ainda em dezembro, recebeu um transplante renal e hoje vai contar um pouquinho para a gente da sua história. Primeiramente, dona Elza, obrigado por nos receber aqui.
Eu agradeço, né? Agradecemos a presença de vocês em nossa casa e dizer que é uma alegria poder compartilhar o que eu vivi durante quase 4 anos e até para dar força para as pessoas que estão vivendo essa situação até hoje.
Como é que surgiu esse problema na sua vida, dona Elza?
Então, esse problema é uma doença de família, né? Uma doença hereditária. Eu sou a 7ª da família com problema renal. Nós perdemos, assim, eu perdi 5 da família dos antecedentes do meu pai, até inclusive o meu pai. E tenho uma tia transplantada e tenho um primo que ainda está com 40 anos e já está fazendo hemodiálise também.
Qual seria esse problema, a senhora pode relatar?
Sim, é uma doença policística. Ela é uma doença no cromossomo.
Uhum. É. Como que essa doença é chamada?
É rins policísticos.
Uhum.
É, se você puxar lá para tu olhar, tu vai ver assim que é um absurdo como fica o rim.
Começou com dores, desconforto? Como é que a senhora descobriu essa doença?
Não, na verdade ela não tem sintomas, né? Quando ela surgir a dor, o problema, o rim já está perdido. Ela fica, enche o rim de bolhas, né? Todo ao redor. E é um cisto mesmo, uma bolha. Uhum. Né? E esses cistos vão tomando conta do rim. E aí o rim vai perdendo toda a função e toda a massa renal ali, que faz a filtração do sangue, e se perde tudo, vira tudo em bolha.
Em que ano a senhora descobriu essa doença?
Eu descobri no ano que meu pai ficou doente. Meu pai ficou doente, ele fez hemodiálise 7 anos, ele ficou 10 anos, então eu acho que faz 10 que ele faleceu. Então 20 anos atrás eu descobri que eu já tinha rins policísticos.
Aí vinha tratando?
Já vinha tratando. Então, aí eu vinha, né, fazendo... Na verdade, assim, não existe tratamento para essa doença, né? Existe você fazer os exames periódicos, já ia se tratando com um néfro, porque tu sabe que o final vai ser hemodiálise. Quem tem essa doença vai ser o final.
E quando foi que a senhora começou a fazer a hemodiálise?
Eu comecei a fazer a hemodiálise em 19 de janeiro de 2022. Mas aí eu já vinha me tratando com a néfra, a doutora Fabiana Piovesan.
Uhum.
Eu vinha me tratando com ela, mas a gente sempre fica naquela dúvida, porque o ser humano, tu sabe, né? Sempre gosta de ter uma outra opinião. E aí eu fui em outro médico. E aí um outro médico me disse, olha, ele me deixou assim mais triste quando eu fui. Porque ele me disse, tu tem rim, tu não tem rim para 4 anos. Eu disse, nossa, doutor, não é assim. Eu disse, ele até contestei, né?
Uhum.
Disse, sim, ó, ele fez uma escala, ele disse, entre 3 e 4 anos tu vai estar na hemodiálise. Mas eu ainda não me convenci, né? Mas tudo bem. Daí eu me tratava com a doutora Fabiana. Só que eu não aceitava, eu sabia que eu tinha problema, mas tu sabe que a aceitação do ser humano, sim, é difícil, né? Então eu não aceitava e eu não queria ter essa doença, só que eu continuei me tratando.
E aí, a partir de que momento a senhora fica sabendo que precisa fazer hemodiálise?
Bah, aí essa história é complicada. Eu já vinha todos os meses, depois que começou a acelerar, quando deu o Covid, eu peguei Covid. E aí as minhas filhas ligaram para a doutora, porque eu não podia tomar nada sem permissão dela. Então, a gente já tinha o contato dela, ela dizia, nada, tomar nada sem minha permissão, falem comigo. Daí, minhas filhas ligaram, doutora, a mãe está com Covid, deu testou positivo. Daí, ela disse, olha, tem duas coisas, ou nós tratamos ela com o coquetel,
uhum,
ou se nós deixassem tratamento, ela não vai aguentar. Mas ela vai perder os rins, de uma forma ou de outra, ela vai perder os rins. Aí, caiu o chão, né, porque tu pensa, Daniel... Se toma o remédio ia causar o fim do rim. Se tu ficar, tu não ia suportar, né, sem tratamento. Aí ela tirou muitos daquele coquetel, ela tirou. Ela não quis que eu tomasse. Aí ela disse, tu vai aguentar sim, se tu não aguentar, tu vai vir pro hospital aqui em Passo Fundo. Aí tu vai internar aqui, só me liguem que eu já arrumo vaga. Graças a Deus que daí foi passando e eu consegui suportar o Covid em casa.
Foi o pior momento, talvez, durante todo esse período?
Fevereiro. Novembro eu não tinha mais função renal. Eu passei fevereiro, me deu o Covid. Aí de fevereiro até novembro, todos os meses eu tinha que ir lá. Aí em novembro...
A senhora fazia hemodiálise, hein?
Não, não fazia hemodiálise.
Ainda não?
Não. Aí eu ia na doutora. Aí ela disse... Elza, eu vou precisar que tu vá pro vascular para tu fazer uma fístula. Eu disse, não, doutora, eu não vou fazer fístula. Daí ela disse, sim, tu vai fazer uma fístula.
O que seria a fístula?
É o acesso? A fístula é o acesso no braço para novembro fazer, para janeiro começar. Só que porque ela tem que curar. Não pode fazer e já iniciar o tratamento.
E é o risco dela romper também durante o processo.
Mas não consegue pulsionar, porque ela tem que dilatar a veia, ela tem que ficar grande. Uhum. Tu faz exercícios para ela dilatar, né? Aí eu disse, não, eu não vou, doutora, eu não vou passar final de ano no hospital, não vou passar final de ano fazendo hemodiálise, nada. Daí ela disse, então assim, ó, tu vai morrer. Ela me disse para mim. Daí eu disse, não, doutora, eu não vou morrer. Daí ela disse, sim, tu não vai, tu vai entrar em coma, porque teu rim tá só 8%. Eu disse, não, eu não vou fazer, eu não vou morrer e eu não vou fazer.
8% foi o mínimo que ele chegou.
Foi o mínimo que ele chegou. Aí ela disse, o que que nós vamos fazer com essa mulher? Disse para minhas filhas, né? Daí eu disse, não, eu vou para casa, doutor, e eu não vou fazer. Aí o que que aconteceu? Ela disse, então tá. Eu disse, doutor, eu juro que só passando o primeiro de ano eu volto. Só que passou o primeiro de ano, passou 12, 19, chegou 18. Aí eu disse, não, eu vou ir, né, porque senão ela vai me matar, né,
sim.
Porque pensa, ela tava super preocupada comigo. Aí fomos, e ela disse, sim, agora tu tá na capa da gaita, tu mexendo aqui, olha o estado que tu tá, tá faltando só entrar em coma, mas graças a Deus não entrei em coma. Daí o que que fez? Elas tiveram que fazer um catéter,
uhum.
E daí eu fui pro bloco cirúrgico, fiz a fístula, que essa fístula era aqui,
uhum.
E daí... internei e já comecei a hemodiálise na mesma hora. Só fiz o catéter e já comecei a hemodiálise.
E quantos anos foram fazendo hemodiálise?
3 anos e 26 dias.
Isso todos os dias? Era semanalmente?
Segunda, quarta, terça, quinta e sábado.
E fazia onde?
Lá em Passo Fundo.
Em Passo Fundo.
É.
Em algum momento a senhora pensou em desistir?
Desde o início. Só que eu não, desde o início eu não queria... começar, eu queria desistir mesmo de viver.
Uhum.
Aí eu olhei para meus filhos, né, eles estavam os três comigo, que a outra, eu tenho 4 filhos, a outra minha filha mora lá em Carlos Barbosa, e eu tava com os 3 filhos comigo lá, e aí eu disse, ela disse, então, tu não quer fazer mesmo? Eu disse, não, doutora, eu não vou fazer, eu prefiro não fazer e deixar que Deus que sabe. Daí ela disse assim para mim, tu olha para os teus filhos que estão aí, olha para eles e vê, olha o que que tu tá fazendo com eles. Mas me chamou, assim, muita atenção, né? E aquilo me comoveu tanto, Daniel, que eu... Nossa, eu caí no chão, né?
Sim.
E aí eu disse, boba, que orgulhosa, né? Que eu sou. Porque eu, por mim, seria o fim. Porque eu disse, eu já trabalhei, eu já tenho meus netos, já tenho a minha vida, já tive tudo isso, né? Pra mim, poderia ser o fim, uhum. Naquele momento. Naquele momento poderia ser, né? Mas quando ela me chamou a atenção que era para mim olhar para o outro lado,
sim.
Aí eu pensei, não. Então, doutora, eu assim desesperada, né? Mas eu disse, então eu vou pro bloco.
Sim. E qual que é o período mais difícil nessa linha do tempo entre fazer hemodiálise e o transplante? Qual foi o período mais difícil?
O período mais difícil é o período inicial mesmo.
Adaptação.
É a aceitação. A adaptação e a aceitação. Porque assim, ó, se você não trazer a máquina pro teu lado, porque é o teu rim que tá ali do teu lado, né? Porque tu sabe que tu não tem mais rim. Então tu vai olhar para aquela máquina, e aquela máquina é uma parte do teu corpo. Se você não olhar para ela como uma aliada, como que ela vai fazer o bem para você, porque a hemodiálise também é vida. Né? Não é só agora que eu estou transplantada que eu tenho vida, eu também tinha vida. Só que era uma vida que eu precisava, né? De muita fé, de muita esperança, de muita coragem. Né? Eu não podia tentar, nunca pensei mais em desistir. A única vez que eu pensei em desistir foi nesse momento. Depois que eu entrei na hemodiálise, eu aceitei a hemodiálise, eu me arrumava todo dia para ir, sempre procurava botar a melhor roupa. Procurava ajeitar o meu cabelo, sabe? Fazia comida, levava, lá tem um lugar para alimentação, tem o refeitório, Eu levava minha marmita, fazia ela, deixava comida para o meu esposo e levava para mim. Chegava lá, sentava, comia bem tranquila.
Sim.
Como se eu tivesse em casa. E lá a gente faz uma família.
Acabou fazendo amigos lá.
Muitos. Todos eles. Um cuida do outro.
E qual foi o momento que a senhora ficou sabendo que talvez teria que fazer um transplante? Porque hoje é algo que a gente acaba vendo mais, tendo mais notícias. Antigamente era mais difícil.
É verdade.
Mas quando veio essa notícia, como foi a sua reação?
Pois então,
como a senhora ficou sabendo?
Então, o que que eu vou te dizer, até a conversa que saiu com a doutora lá, quando eu estava não aceitando. Eu disse, doutora, eu vou para uma fila de transplante, eu nunca vou ser transplantada.
Quanto tempo a senhora ficou na fila?
Eu fiquei 2 anos e meio. Daí eu disse, eu nunca vou ser transplantada, porque nem está saindo transplante, eu disse para ela, né? Porque eu tentando me defender, né? Daí ela disse, você vai para a sala de hemodiálise, tu vai para a hemodiálise, e tu vai fazer os exames, e tu vai para a fila, e tu vai conseguir um rim. Aí, a partir daquele momento, eu comecei a pensar. Eu ia para a hemodiálise, mas pensando assim, um dia a menos para mim conseguir meu transplante.
Uhum.
Um dia a menos para mim conseguir meu transplante. E sempre pedindo para Deus. Eu preciso ser transplantada, meu Deus. Eu quero ser transplantada. Eu sempre quis. Sempre, desde o dia que eu coloquei o pé na hemodiálise, eu quis ser transplantada. Aí tu faz os exames, aí tu vai para a fila. Depois que tu faz todos os exames, tu tá bem, tu vai para a fila. Só que os exames têm que dar todos bem para tu entrar para a fila.
E quando a senhora ficou sabendo, como foi a reação?
Ah, a gente ficou muito feliz.
Por ligação, foi pessoalmente, como é que é?
Do aviso do rim?
Isso.
Não, de manhã, quando eu fui para a hemodiálise, a doutora disse assim, porque eu tive duas chances, fora essa, de ter ganho o rim. Porque a gente fica como é que eu vou te dizer? A gente fica num painel.
Uhum.
Né? Quando aparece o rim compatível contigo, tu fica no painel. Aí eles chamam 3 pessoas. Aí, o mais compatível é o que vai ganhar.
É o que vai receber.
Isso. Então, eu fiquei 2 vezes, eu fui chamada. Tá. Mas não consegui. Daí, tu sente aquela emoção tão grande, porque...
Acaba gerando uma expectativa, né?
Uma expectativa,
né?
Grande. Tu fica emocionado, tu fica na espera, 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 não ligo. Aí eu disse pra doutora, isso mata a gente, doutora, porque tu fica esperando e nada, né?
Uhum.
Ela disse, pois é, mas não tem, é assim que funciona. Tá, daí as 2 vezes não deu. Aí no sábado eu fui pra hemodiálise de manhã e ela disse assim, ó, Elza, tem um rim e tá em Porto Alegre, ele tá pra... Você é a 8ª. E ela me disse, tu é a 8ª, mas o que que eu vou... Se eu era a 3ª, nunca, né... Eu simplesmente coloquei no grupo da família, digo, ó, tem um rim, eu sou 8ª, diz que é para nós ficar ligado, que de repente poderá ser o meu. Aí, mas como eu não liguei, né, fiquei desligada completamente, vim para casa, bem tranquila.
Não gerou muita expectativa.
Não gerou, porque eu já tinha ficado gerado nas outras 2, e eu era 3ª, né, não deu. Digo, imagina a 8ª, tá descartado. Quando foi 19h30, o hospital ligou para minha filha. Ó, a dona Elza precisa estar aqui em 2 horas, porque o rim é pra ela e tá tudo certo, e o transplante dela vai ser amanhã de manhã.
E agora? O que que a gente faz?
Meu Deus, e agora? Tu pensa a correria.
E a senhora estava em Lagoa?
Aqui em casa. E a minha filha tava no sítio dela. Aí ela nem carro não tava lá, o esposo dela tava lá em Ibiraiaras, que tinha uma feira, e daí o meu esposo teve que buscar ela lá pra ela vir pra cá pra nós arrumar as malas com a outra minha filha que tava aqui comigo pra nós ir pra Passo Fundo. Aí ligamos pro Capão Bonito, né, que o Capão é que leva
Sim.
da saúde, né, pra me levar. Aí fomos com o carro da saúde, chegamos lá 9h10, e até as 10 nós tínhamos que estar lá. E a doutora tava esperando já com tudo pra organizar, pra fazer...
Chegou, foi pro bloco...
Não, daí eu cheguei em Passo Fundo, daí quando tu chega, tu tem que fazer todo o medicamento pra o teu corpo estar preparado pra receber o teu órgão.
Pra não rejeitar.
Aí tu passa a noite recebendo medicamento. Até antibiótico tu já começa. E todos os medicamentos pra não ter rejeição.
Uhum.
Né? E aí tu passa a noite ali. Internamos 11 horas da noite. E quando era 5h30 eu já tava indo pro bloco.
Isso foi que dia?
Dia 7 de dezembro, num domingo. Domingo de manhã, 5h30, eu já estava indo para o bloco.
E quanto tempo demorou a cirurgia?
A cirurgia demorou 5h30.
E quando a senhora acordou, saiu do pós-operatório ali, o que que a senhora pensou, né? Porque, imagina, deve passar um filme na cabeça.
Passa. Vou te contar, quando eu fui para o bloco, eu fui super tranquila. porque eu estava assim, naquela expectativa tão grande.
Não vi a hora
desse rim, sabe? Assim, eu tinha certeza que tudo ia dar certo. Eu estava confiante em Deus, né? Porque Ele estava sempre presente comigo, né? E quando eu entrei no bloco, tem um crucifixo grande, né, na entrada do bloco. E eu disse: meu Jesus, eu estou aqui de novo, mas agora é pela tua permissão, porque foi Ele que me chamou, né? Então, se é pela tua permissão, eu quero que dê certo, né? Por mim, né? Eu sempre dizia: ó, meu Jesus, quando eu ganhar o meu rim, eu quero que dê certo. Uhum. O Senhor vai me chamar só o dia que for para dar certo, né? E aí foi. Aí, quando eu acordei já na UTI, quando eu acordei, eu já estava no UTI. Eu pensei: meu Deus, eu já fiz a cirurgia, que hora será que é? Aí eu disse: mas será que eu fiz a cirurgia? Mas eu não sentia nada, né? Mas acho que eu fiz, sim, eu pensava. Mas Deus é maravilhoso se eu ganhei o meu rim, sabe? Uhum. Mas ainda não estava confiando, parece que ainda não estava ali. Porque eu não sentia dor, né? Então parece que estava tudo bem, sabe? Então
eu
continuei agradecendo.
E quando caiu a ficha?
Quando caiu a ficha, daí tu entra, te dá um... Te mexe com o teu emocional. Porque aí tu sente assim... Eu não sei se tu sente alegria, se daí você está com aquela dúvida: meu Deus, vai dar certo? Será que vai dar certo?
Em algum momento teve medo de rejeição?
Tive medo e eu passei por intercorrências. Ah, o rim, ele fez uma fístula. Uhum. Aí então os médicos não sabiam se essa fístula era no, eles ter feito, quando eles foram tirar o rim lá, eles cortaram muito curto, ou se foi colocado em mim, ele tinha um cálculo renal e aí aquele cálculo desceu. Uhum. E aí então ele vazava para cima. Uhum. Ele vazava na parte de cima. Aí eu fiquei com dois drenos. Depois eu vim para casa, eu fiquei 38
isso,
dias.
Isso quanto tempo depois da cirurgia?
38 dias eu fiquei no hospital. E eu vim para casa ainda com dreno, com mais 30 dias. Aí se ele não fechasse, aí a solução, eles iam tentar fechar. Se não fechar, eles teriam que tirar.
Em que momento ficou 100% tudo bem?
Ai, ficou 100% tudo bem em final de fevereiro.
Fevereiro.
É. Graças a Deus fui lá, o doutor tirou, ainda estava com dreno, tirou dreno, já não estava drenando mais nada.
E como a senhora está hoje?
Hoje eu estou bem, graças a Deus.
De rim novo.
Rim novo, vida nova.
Vida nova.
Gratidão a Deus por esse momento maravilhoso.
E a família?
A família, cada dia mais feliz, junto comigo, agradecido, né? Assim, um momento maravilhoso que nós estamos vivendo.
E quando a senhora chegou aqui na sua casa, voltando do hospital... Inclusive aqui na mesa, algumas mensagens que quando a senhora chegou, estavam lhe esperando, lhe aguardando. Como é que foi essa recepção?
Essa recepção foi maravilhosa, assim, ela me comoveu muito. Porque eu não esperava, porque como era restrição de contato com as pessoas, né? E eles, como eles não estavam comigo, porque a doutora pediu para ficar somente a pessoa que estava já comigo lá, né, para ter tomado mais cuidado. Era minha filha, minha filha mais nova, e os outros filhos estavam aqui trabalhando em Lagoa, e o meu esposo também estava em casa. E aí, quando eles me deram uma surpresa, porque até fogos eles soltaram, né?
Aqui?
Aqui, é. E os netos todos, aí trouxeram, fizeram. Daí, mas como eles não podiam ficar em contato comigo, porque era muita gente, né? Aí o que que eles fizeram? Eles organizaram a outra cozinha lá embaixo, ó, que a gente tem uma cozinha ali, né, com meu esposo, prepararam tudo e fizeram janta, trouxeram torta, fizeram festa, uma festa que eu queria que tu visse. E eu fiquei aqui com meus dois netinhos mais novos daí. Daí eles: não, a avó vai ficar aqui com os netos e nós vamos pra lá. Aí eles me serviam e me traziam a comida aqui.
O que a senhora tirou de lição na sua vida ter passado por tudo isso?
Olha, eu te digo assim, ó, a primeira lição que eu digo que a gente precisa ter é muita fé. E confiar, porque Jesus disse: pedi e receberá. E eu pedi muito. Eu pedi muito por esse momento. Eu pedi
muito. Você
era
uma pessoa de muita fé.
Muita fé. Eu acho que muita fé, porque a gente diz muita fé, né? A gente não sabe que quantidade é a fé, né? Mas eu, o que eu peço, Deus me ouve. Eu posso demorar um pouquinho, porque não é no momento. Mas uma hora ou outra acontece. E esse pedir, recebereis, para mim, é o meu lema. É o meu lema.
A senhora tem uma mensagem que a senhora escreveu, é isso?
Sim, eu tenho uma mensagem de agradecimento, né? Por esse momento que eu vivi, eu não vivi sozinha. né? Eu tive muito, muito apoio da família, né? O apoio, a presença deles.
Pode ler.
Né? Então eu vou ler e agradecer as pessoas também.
Claro.
Porque a gente sozinho não é ninguém, né?
Uhum.
Então essa mensagem é de gratidão. Louvado seja meu Senhor pela minha nova chance de viver. Hoje eu vivo pela graça de Deus, pelo milagre de Deus. Eu sou o milagre. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque estou viva, por tua permissão, de vida nova, de rim novo. Agradeço a cada dia que me concede nesse novo momento da vida. Através dele, encontro forças, esperança e gratidão para celebrar as vitórias no seu infinito amor. Agradeço o amparo, o apoio, o carinho, a presença de minha família, sempre me dando amor, cuidado e atenção. Agradeço cada pessoa que o Senhor usou para cuidar de mim, nas duas fases que vivi até agora. Em especial, a doutora Fabiana, minha nefro. Gratidão também à administração do meu município, Capão Bonito do Sul. Comecei com o ex-prefeito Felipe e continuo com a prefeita Mari. Agradeço de coração a equipe da Secretaria da Saúde, na pessoa do secretário Paulinho e da Vilmara. Com grande carinho e muito obrigado, agradeço também aos motoristas da saúde, que sempre muito prestativos me levavam até Passo Fundo. Agradeço com amor e alegria todas as pessoas amigas, os parentes, os vizinhos, os conhecidos pelas correntes de orações e as energias positivas que me enviaram, para que tudo desse certo e Deus ouviu os pedidos. Que a minha história sirva para dar forças, coragem, persistência e fé a todas as pessoas que passam por momentos difíceis. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém, mas nós precisamos ser fortes e corajosos. A vida é para os fortes. Agradeço a Deus que cada dia me concede nessa nova vida cheia de gratidão, amor em sua infinita vida, para comemorar a vitória e a saúde junto da minha família. Obrigado, Senhor, pela sua presença em minha vida, dando coragem, esperança, força, fé e recuperação. Bênçãos e milagre no meu transplante renal. Muito obrigado.
Vida longa para a senhora. Obrigado por nos receber aqui. Que bom contar essa história e que a senhora possa celebrar cada vez mais e mais com a sua família.
Muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel, também por vocês terem vindo aqui para poder colocar, né, divulgar a minha situação. E como eu te disse, a intenção é ajudar as pessoas que estão com dificuldade. Não desistam. Tenham fé, tenham coragem, que dias melhores virão.
Tá, então, o nosso registro hoje, diretamente aqui de Barretos, Capão Bonito do Sul, contando a história da dona Elza Cuiava, falando sobre esta trajetória na sua vida, né? Muito tempo fazendo hemodiálise, quase perdeu os rins, precisou passar por transplante e hoje está aí sã e salva.
Graças a Deus.